CPI da Vale, da Assembleia Legislativa do Pará, visitou o núcleo de pesquisa em mineração da Escola Politécnica da USP, buscando o estreitamento de relações, né, com instituições de pesquisa que tenham um olhar diferenciado para as questões minerais. É sobre isso que a gente vai conversar. Nosso convidado, professor Jorge Detome, do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo, da Poli. Tudo bem, professor? Bom dia, como vai?
Olá, Roxane. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. É um prazer falar com você novamente no seu programa.
Muito obrigada por sua atenção aqui com a gente. E eu começo lhe perguntando como é que foi possível esse encontro, essa troca, né, de conhecimento, de estreitamento de relações, justamente com pesquisas feitas na área. Vocês têm uma contribuição importante, a gente já vai falar da plataforma de compra responsável de ouro, um passo importante aí para a garantia de compradores responsáveis, né? Mas como é que isso aconteceu, professor? Conta um pouquinho para a gente.
Perfeito. Essa CPI é uma discussão, né, entre a sociedade, entre o Poder Legislativo do Pará e a Vale, buscando uma visão de futuro, né? Como serão as relações de futuro entre a Vale e a sociedade lá no Pará. Então, é uma discussão entre as duas partes focada nesse tema. E um dos aspectos da CPI é o relacionamento da Vale, como grande mineração, com pequenos mineradores nas mesmas regiões onde a Vale opera. Então, eles estão buscando meios de coexistência entre a mineração de grande porte e de pequeno porte. Então, em função desse desafio e da visão futura desse desafio, eles vieram visitar o nosso laboratório para discutir essa questão e ver como a gente poderia ajudar, quais são as ferramentas que a gente poderia contribuir nessa discussão e na construção desse futuro.
Sim, e aí, então, a plataforma, né? A plataforma de compra responsável de ouro é um exemplo disso.
Perfeito. O interesse dos participantes da CPI que nos visitaram é exatamente conhecer a plataforma, porque pode servir como uma maneira de indicar produção responsável. Uhum. E isso encoraja a empresa a querer se relacionar com produtores de ouro que atuam de forma responsável.
Perfeito. E como é que ela funciona? Quer dizer, como é que ela é abastecida? Que informações essa plataforma tem? Como é que ela se constrói?
Que nem você falou, ela se chama Plataforma de Compra Responsável de Ouro, assim, abreviado para PCRO. Então, a gente usa a plataforma PCRO como nome. É um ambiente digital, onde você faz consultas online sobre a conformidade de uma determinada transação de compra de ouro a critérios de produção responsável. Como que ela funciona? Ela acessa dados públicos, viu, Roxane? A gente não tem nenhum dado que não seja público. E a gente foca na originação desse ouro que está sendo comercializado. E o sistema indica um grau de conformidade para a origem responsável desse ouro, usando dados públicos, tanto de licenciamento mineral, licenciamento ambiental e outros parâmetros fiscais, tributários e operacionais que estejam disponíveis nos sistemas públicos e permitam que o sistema avalie as boas práticas de extração e de produção desse ouro.
Uhum. É importante falar um pouco sobre essa relação entre uma grande empresa, uma gigante como a Vale, e a mineração de pequena escala, não é? Isso já foi muito conflituoso, enfim, muitas práticas vão justamente na direção de unir esses interesses, muitas vezes ali locais, não é? Então, isso já é uma tendência, a gente pode dizer?
Muito bem, Roxane, a gente já falou no passado sobre isso no seu programa.
Justamente.
A mineração de pequeno porte de sucesso no mundo, os casos de sucesso na mineração de pequeno porte no mundo é sempre associados a sistemas de coexistência. Por quê? Porque une as boas práticas da grande mineração com a necessidade da pequena mineração de aderir a essas boas práticas. e o negócio funciona. Tem funcionado bem na América do Sul e na África. Tem vários casos de sucesso. E a gente está começando a utilizar essa abordagem aqui no Brasil. E é importante, porque muitos dos bens minerais que a sociedade precisa agora, nesse século, vem de depósitos de pequeno porte. E, portanto, dependem da mineração de pequeno porte. Por isso que é importante a gente trabalhar em soluções nesse sentido. E a solução de coexistência está sendo bem vista pelos órgãos internacionais e tem vários exemplos de financiamento do Banco Mundial para iniciativas de coexistência.
Eu falo sobre isso porque, justamente para introduzir de alguma maneira um assunto muito atual, que é o que está acontecendo agora, por exemplo, em Roraima, na terra Yanomami. Ali é extraído ouro, a gente sabe o conflito que tem com garimpeiros ilegais. Então, em alguns pontos isso está começando a se resolver, em outros está muito longe de uma situação controlada, pacificada. Então, eu acho que entra nesse contexto também. O Brasil tem isso como grande problema, não é? Grande problema na região norte do país. Se isso vai acontecendo de forma mais... de melhor maneira no Pará, por exemplo, em Roraima, isso é muito conflituoso, né?
Inclusive, saiu na mídia ontem à noite, já houve reportagens sobre isso e tudo. Uhum. Lá é uma questão seríssima, concordo com você, é uma situação de operações ilegais. Extração de ouro, uhum. Né? E isso tem que ser combatido dentro dos critérios da lei, com certeza. Agora, o que a gente precisa, Roxane, são modelos para oferecer para comunidades que querem fazer mineração e utilizam mineração de pequeno porte, modelos que possam funcionar. Então, esse modelo de coexistência é um modelo que está tendo muito sucesso. Por isso que vale a pena conhecer, vale a pena explorar esse modelo aqui no Brasil e tentar desenvolver casos que possam ser replicados em outras regiões.
Uhum. Vocês vêm trabalhando nisso já há algum tempo, justamente nesse núcleo de pesquisa em mineração, o NEP, né? Gostaria que só falasse um pouco sobre esse trabalho também. Quer dizer, a Poli está contribuindo com isso já há algum tempo.
Sem dúvida. É uma coisa interessante, Roxane, porque é um núcleo de apoio à pesquisa para pequena mineração responsável. Uhum. É um laboratório da Escola Politécnica, que nem você falou, que chama NAP Mineração. Ele foi inaugurado há 11 anos atrás por uma iniciativa promovida pela Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. Então, foi uma visão de futuro. 11 anos atrás, a gente começou a discutir essa questão. E hoje ela virou uma questão central de diversas atividades, né, da sociedade, do governo. Por quê? Porque... Claro, tem toda a questão ambiental, a questão de gerenciamento e controle dos impactos ambientais que são comuns na mineração e precisam ser mitigados. Mas tem dois aspectos importantes que eu sempre repito. Primeiro, é o suprimento de matérias-primas necessárias para a transição energética que a sociedade quer. E isso vem em grande parte da pequena mineração. Então, a gente precisa resolver o problema. E o outro aspecto que também a gente precisa lembrar é que a mineração de pequeno porte traz desenvolvimento sustentável, desde que feita de forma responsável, ela traz desenvolvimento sustentável em regiões remotas, onde não chegam outras opções de aquecimento da economia. Então, bem feita, ela é um caminho importante de desenvolvimento sustentável para o século XXI. Então, temos que trabalhar, temos que enfrentar esse desafio, Roxane.
Uhum. Para as populações locais, não é? Para essas comunidades, até essas comunidades, há regiões mais, enfim, longínquas, como no caso de Roraima, com populações indígenas. Mas, enfim, é o caminho, né? Quer dizer, ajudar, empoderar essas populações locais para esse tipo de mineração responsável, né? Acho que isso é um negócio que tem que ser desenvolvido, é um passo importantíssimo no país, né? E vocês estão ajudando, a Escola Politécnica está dando a sua contribuição, professor.
Perfeito. E a gente, por meio da nossa plataforma, a gente está consultando muitos mineradores, muitas associações de mineradores, cooperativas também, e o retorno que a gente está tendo é muito interessante. Uhum. E toda essa movimentação tem chamado a atenção também de entidades de compra de ouro, que tem nos procurado também para conhecer e para ter acesso à plataforma. Então, em termos de contribuição para essa discussão e apontando um caminho positivo adiante, baseado em dados tangíveis, a plataforma está sendo um grande sucesso.
Perfeito. A gente continua acompanhando o trabalho de vocês e traz as novidades aqui para o nosso ouvinte, professor Jorge de Tome, do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo, da Poli, conversando com a gente. Obrigada, professor.
Obrigado, Roxane. Obrigado pelo suporte contínuo aqui às nossas pesquisas na Poli. Um abraço a você e os ouvintes.